Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Isabelle Reis.
Diogo Scooby.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. E hoje nós temos as estreias do dia 30 de maio de 2019. Nós temos Anos 90, Compra-me um Revólver, Dias Vazios, Godzilla 2, Rei dos Monstros. Quer dizer, 2 não, é II, tá? Porque tá em numeral romano, a gente tem que ter... Ma, o Homem que Matou o Don Quixote, Indo à Toa, Humor Sem Limites, Rocketman e Zatari, Memórias do Labirinto.
Beleza, a gente começa com Anos 90. O diretor é, veja só, o Jonah Hill. No elenco nós temos a Sunny Sulik, a Catherine Waterston, o Lucas Hedges, o Nakao Smith, a Olan Prenat e um cara que eu fiz questão de botar aqui, deixar aqui no, na lista, que é um cara que se chama Harmony Korine. Você pensa que é uma mulher. Aí se o Márcio estivesse aqui, tem certeza que é homem. É, bom, esse filme aqui é uma comédia...
Confere se não tá, viu? Porque da última vez que você falou se o Márcio estivesse aqui, ele tava na gravação e você não percebeu.
Não, pelo tempo que a gente tá falando, se ele estivesse, eu teria falado alguma coisa. Márcio, está aí?
Às vezes ele tá te testando, ele é tipo Batman.
Bom, esse filme aqui é uma comédia dramática, uma produção americana de 2018. É o seguinte, esse filme aqui, ele é basicamente um libelo à adolescência nos anos 90. Então, ele foi filmado num estilo anos 90, né? Tem todas as referências possíveis aos anos 90, então a questão da música, skate, a citação aos jogos, ao videogame, etc. É, o rasgo de história, você tem o Steve, né, que é um garoto de 13 anos, que meio assim, ele se sente meio deslocado na escola e ele acaba fazendo amizade com um grupo mais velho de adolescentes, um pouco mais velhos que eles, e que são skatistas. E além de skatistas, você tem, né, aí vai ter a iniciação dele à vida adolescente, na vida adulta, né? Entre aspas aí, porque é lógico, além do skate, eles também vão apresentar bebidas e drogas. Então, você tem os três ambientes, a escola, o grupo de amigos skatistas e o relacionamento dele com o irmão e com a mãe, né? E com o irmão, que até um certo ponto eles eram assim bem unidos, né? Mas ele tá naquele ponto de ruptura, onde ele vai, vamos dizer, ser menos amigo do irmão dele, do irmão mais velho dele. E o filme é basicamente isso. É um filme feito para alguém que, vamos dizer assim, era adolescente nos anos 90, para outras pessoas que também eram adolescentes nos anos 90, entendeu? Então, o pessoal que tá assim na casa dos seus 30 e tantos anos vai assistir esse filme e vai se sentir super representado.
Eu sou o único aqui no momento que pode se sentir representado por esse filme, né?
Sim.
Porque você já tinha 3 filhos na época, né?
Depende que época de dizer. Tá falando.
Mas...
Eu tive 3 filhos, Esquias.
Eu sei. É modo de dizer.
Não explica pra Isabelle porque eu nunca tive 3 filhos.
É porque ele teve 2 e depois ele teve 2 gêmeas.
Ah, entendi.
Não tem
piada
como
interna.
Ele ter sido
3. E eu era criança,
foi modo de
época.
Dizer no sentido de já era homem crescido e barbado.
Uhum. Eu sei também que não foi barbado porque você faz a barba.
Mas é. também quero. Mas, e a Isabelle, enquanto isso, tava o quê ainda? Tava assistindo TV Globinho.
Exato.
TV Colosso não, porque ela era muito pequena pra TV Colosso.
É, TV Colosso eu não peguei, nem peguei TV Colosso. Eu peguei TV Globinho.
Então, esse filme é pra mim. Mas se for igual Verão 90, pô, eu vou deixar quieto.
É importante a gente frisar que esse filme é um filme que tem muitas pessoas que devem ser impactadas. Não seria como um filme, por exemplo, infantil ou já dos anos 60 e 70, que pouquíssimas pessoas ainda estão vivas, né? E como esse filme vai impactar muita gente, ele precisa ser muito bem caracterizado. Então, quando a gente fala de caracterização do personagem, quando a gente fala de ambientação, esse filme precisa ser muito responsável para que as pessoas comecem a se identificar com a história.
Sim, esse filme aqui está, sim. Ele está sendo super elogiado. O único problema dele, ele foi lançado no final do ano nos Estados Unidos, mas foi só para festivais, assim, né?
Sim.
Faltou um tiquinho de nada para alguém lembrar dele no Oscar. Mas,
é, ele tá com uma boa pontuação, né, nos sites críticos, né?
Não sei. É uma coisa que eu não vejo.
Ah, sim.
É. Quantidade de estrelinhas. O máximo que eu vejo é quando um filme já é mais... Tipo assim, já estreou lá fora há algum tempo. O máximo que eu faço é ver qual foi... Como é que foi a bilheteria dele.
Uhum.
Mas esse negócio de pontuação, assim... Ah, tipo, 6 ponto tanto, 7 ponto tanto. Eu não vou muito não, porque... É aquela coisa que tem filme que você olha e o filme tá pra você, tá abaixo, não só pra você, pro geral tá abaixo de zero e você vai olhar lá, tá com nota 10, né?
É.
Não dá pra confiar muito não. Bom, aliás, é assim, é a questão de estrelinhas, né? É uma crítica bem feita, eu até acompanho. Agora, só pela estrelinha, só pela pontuação numérica, eu meio que...
É, mas assim, é uma questão de gosto, né? Tipo, o gosto, ele é completamente nosso. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma pontuação pública ou uma boa crítica, aí sim são coisas que a gente precisa dar uma olhada como geral, né? A sociedade tá comprando ou não um filme. Como é um filme para muita gente se impactar, é até importante a gente falar que ele tá sendo bem pontuado, porque as pessoas já vão ver se vale a pena ou não gastar R$30 no cinema.
É, você quer falar de nada a perder agora ou depois? ou o contrário também, você quer falar de Capitã Marvel agora ou depois?
Por quê? Qual o problema? Não entendi.
Capitã Marvel, as críticas estavam negativas antes do filme estrear.
Não, mas aí Capitã Marvel é uma questão simples, né? Puro machismo. Só por isso. Aí é uma coisa que a gente sabe que não é pra ligar, né? Isso é uma coisa, isso é um fato que a gente sabe que não é pra ligar. Principalmente também os filmes de herói. Por exemplo, é o caso do Robert Pattinson agora, que todo mundo tá falando mal, assim como todo mundo falou mal do Coringa do Heath Ledger. Então, assim, são coisas que a gente sabe que a crítica vai cair em cima, que as pessoas vão falar mal, vão ter hater, e que é pra fechar os olhos e pronto. Mas tem outras coisas que a gente precisa dar uma olhada, né? Nunca é 8 ou 80.
Ah, e o nada a perder?
É, assim, são questões que a gente tem que analisar.
Então, por isso que eu falei. Por isso que eu acompanho crítica. Agora, só ir pelo númerozinho complica. Assim, quando entra no anonimato, a pontuação entra no anonimato, aí fica mais complicado. É por isso que eu não vou pelo número. O número que eu vou é pelo número de bilheteria. Mesmo assim, ainda dou uma olhada, tipo, né, em qual lugar, em quais países o filme arrecadou tanto. Porque o Nada a Perder também, até a questão de arrecadação foi inflado. Né?
Exatamente.
Meu, se Nada a Perder não fosse um filme, fosse um evento, ia ser o Padre dos Balões.
Mas assim, o Nada a Perder é uma coisa que a gente percebeu que estava sendo inflada, né? Não à toa que as salas de cinema estavam vazias e ao mesmo tempo a bilheteria estava cheia. E foi um escândalo, assim. O filme foi muito mal falado depois disso. Deveria já ter sido mal falado, porque é um filme, né? Que, vamos combinar. Mas, querendo ou não, a gente precisa sempre balancear. E, por exemplo, o Rotten Tomatoes, que é um site que muitos americanos se baseiam nele, a gente, eu acredito que vale a pena dar uma olhada, porque no Brasil a gente não paga $3 pra ir no cinema, né? A gente paga muito caro pra ir no cinema, então a gente sempre tem que ir naquele negócio que vale a pena ou não.
Verdade. Vamos pro próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Compra-me um revólver. É do diretor Julio Hernández Cordón. Vê que nós temos Matilde Hernández, Leonel Corral, Fabiana Hernández. Esse filme aqui é um drama mexicano. Na verdade, é um drama com toques, eu diria, de fantasia, assim, porque se passa num mundo distópico, né?
É mexicano.
Mundo distópico. É, exatamente. Filme mexicano de 2018. Não, mas é assim, é um filme que se passa num mundo distópico. Podia, sei lá, ser a esquina da cidade do México. Bom, a história do filme é basicamente o seguinte. Você tem, nessa situação como eu falei, né, um mundo distópico, né, basicamente aqueles filmes brasileiros, sabe, protagonizados pelo Cauã Reymond, que se passa no sertão.
Aham.
Uhum. Essa linha...
Ele pega as menininhas no chão do sertão?
É, ele vai pegar a menina em qualquer lugar. Bom, ele pegou até em realidade virtual, no Pernas por 3.
É, tem isso.
É, Bom, é, você tem pai e filha. A filha é uma garotinha, né, o pai é de meia idade. É, num mundo, vamos dizer assim, é, árido, em primeiro lugar, dominado por gangues, né, por cartéis de drogas. E num ambiente em que praticamente não existem mulheres. E por causa disso também existem poucas crianças. E a menina, filha do cara, ela ainda tem que andar com uma máscara de Hulk. E ela é chamada de Hulk no filme. E com roupas de menino, para não perceberem que ela é uma menina. Eles moram num lugar que é um campo de beisebol que o, né, o cartel, né, da região ali usa para treinar. Só que a situação que vai acontecer no filme é assim, a menina, né, o pai tá sempre cuidando dela. E você tem o filme contado do ponto de vista dela. Então, por exemplo, o pai vai e acorrenta a perna dela. E aí ela explica, não, a corrente é para que eu não seja roubada. A máscara é para não saberem que eu sou uma menina, porque se souberem que sou uma menina, é, eu viro mercadoria. É nessa linha.
Uhum.
E aí o que vai movimentar o filme é, o pai dela morre. Ou, pelo menos, o pai dela é dado como morto. E ela tem que se virar sozinha. Então, assim, é, questão de, vamos dizer assim, interpretação, tá bacana. A menininha trabalha bem, o cara trabalha bem, o pessoal em volta trabalha bem. O filme é bem cru, nesse ponto. Só que o que você não tem... Bom, você conhece o ambiente, mas o que você não tem é vamos dizer assim, a situação geral. Tipo, o que aconteceu, sabe, pra chegar na situação? Tipo, ah, foi uma crise econômica? Foi uma bomba atômica que explodiu no horizonte? Sabe? As mulheres que não existem mais, elas foram sequestradas, levadas pra algum lugar? Elas simplesmente foram mortas, sabe? Então, é, são coisas assim que o diretor, o roteirista, é, não explicaram. Então, você não sabe o que aconteceu. Você não conhece o passado. Você só conhece o presente, só conhece a situação atual. Então, o filme todo você fica meio perdido ali, porque você não sabe se existe, né, pra criança que tá sozinha, você não sabe se existe algum tipo de esperança, sabe? Se existe um santuário, um refúgio ou algo parecido. O que você vai ter é ela fugindo do cartel, né? E no meio do caminho encontrando outras pessoas, algumas ajudando ela e outras, né, que podem entregar ela pro cartel. E basicamente o filme é isso.
Uhum.
Pergunta?
Pesado, hein?
É. Então, o filme ele tem aquela ideia de fazer meio assim, sabe, aquele, né, aquela crítica social, sabe? Ele tem essa intenção, né?
É muito só parecido com os filmes de zumbi, né? Que você nunca sabe de onde veio o zumbi. Aí você não sabe como acaba, como começa, né? Aí você acha a história maravilhosa, tipo, o roteiro é muito bom, mas ao mesmo tempo você não tem a base de entender realmente como funciona aquela sociedade.
Exatamente. Aí mesmo. Vamos ao próximo filme?
Vamos, Anas.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Godzilla 2, Rei dos Monstros. Filme dirigido pelo Michael Dougherty. No elenco nós temos a Vera Farmiga, o Kyle Chandler, a Millie Bobby Brown, o Ken Watanabe, a Zhang Zi, o Charles Dance. Esse filme aqui é um misto de ação com ficção científica. É a produção americana de 2019 e eu classifiquei ele como o filme do ano da semana.
Aê! O filme do ano da semana. Mas será que vai ter muita gente que
não, mas me interessa. É o filme do ano.
É o meu filme do ano, você dá licença.
Da semana.
É.
Semana que vem tem outro. Ah, ou não, né? Às vezes também não tem. É, bom, esse filme aqui é uma continuação do filme de 2014, né? Que ele tinha o Bryan Cranston por 10 minutos. Ele deve ter a Millie Bob Brown por 10 minutos também. É, mas enquanto aquele no filme de 2014 foi muito criticado, porque o Godzilla em si praticamente não apareceu, nesse aqui você tem ele numa situação, o Godzilla numa situação que está isolado. Aí você tem uma maluca, que é a Vera Farmiga. Ela botou na cabeça que os monstros vieram trazer equilíbrio pra Terra. E aí, enquanto os outros se tocam, que esse equilíbrio tá meio errado, assim, sabe? Uhum. Ela fala assim, deixa os monstros que eles vão destruir o que tem pra ser destruído. Depois eles vão se destruir. E isso é que vai trazer equilíbrio pra Terra. Aí o Scorazoli vem só destruindo. Fala, meu, tem coisa errada. Além de outros, né, porque eles contabilizam 17 monstros nesse filme, mas os principais deles, né, além do Godzilla logo, lógico, né, vão ser o Mothra, o Rodan e o dragão de três cabeças, que é o Ghidorah.
Peraí,
né,
que... peraí.
O quê?
Pera, você tá me dizendo, esse filme é continuação daquele filme que tinha o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate e o Godzilla mal apareceu.
Sim.
E você tá querendo me dizer que a continuação tem até Mothra.
Sim, puta, e Mothra vira uma borboleta e não uma mariposa.
Eu vou assistir esse filme agora, vocês me dão licença, que puta que pariu.
Já vou avisando que morre todo mundo, tá? Não precisa se preocupar muito com
o
final, né?
Porque eu gostava era daqueles filmes de Godzilla com os outros monstros, sabe?
Cara, o que eles chamam de... Né, o pessoal chama do bruf do Godzilla, né? O bafo de laser dele, desse filme, tá muito agressivo. É um bafo de múmia às 3 da manhã.
Olha, eu tô ansiosa pra ver esse filme porque eu gostei do 1. Eu achei, assim... Eu não gosto muito dos antigos, né? As pessoas ficam me julgando. Mas eu achei legal. E assim como tem o... Ai, meu Deus, esqueci o nome daquele filme. Ah, agora eu não vou lembrar. Enfim. É, como tem muitos filmes relacionados a esses monstros que quase não aparecem, não sei o que. Né? Eu gosto do Godzilla por causa...
Círculo de Fogo?
Não. É, aquele
Cloverfield.
Cloverfield. Como tem o Cloverfield e tal, que, assim, a intenção de impactar os espectadores é basicamente a mesma, o Cloverfield e o Godzilla, assim, de querer colocar monstros destruindo cidades, etc, etc. Então eu curto muito esse tipo de filme. E eu tô muito afim de assistir o Godzilla porque eu achei o trailer muito bom. E eu amo Millie Bobby Brown, então eu também tô muito ansiosa. Espero que não seja 10 minutos dela no filme.
Eu também espero. É, mas esse Godzilla aqui, ele tá mais com cara do desenho animado. Vocês não lembram do desenho animado, né?
Aham. Uhum.
Não do que veio depois do filme de 98, que era da década de 70.
Ah, não. Isso eu não vi.
É, na década de 70 tinha uma série que passava na Globo, que tinha um barco de pesquisas, acho que era Calypso o nome do barco. E por algum motivo a equipe desse barco sempre cruzava com algum monstro no mar, sabe? E aí sempre quando o bicho pegava, o cara catava um sinalizador e falava: está na hora de chamar Godzilla. Meu, e assim, eles estão no mar profundo, o Godzilla ficava de pé, assim, a água batia no joelho dele, você consta. Mas era um desenho animado bem bacana. E a situação que tá aqui é exatamente isso. Porque eles, né, os cientistas, vamos dizer assim, o mundo geral, eles têm o Godzilla. Não é preso, ele tá meio que cercado, né? Eles mantiveram ele num ambiente controlado. E eles entendem que a salvação da Terra vai ser soltar o Godzilla.
Tá certo.
Até tem um dos trailers em que o cara vira e fala assim: ah, tal, assim, não, mas já temos todos esses monstros pra combater, você ainda vai querer que a gente combata o Godzilla? Ele falou: não, nós não vamos combatê-lo, nós vamos ajudá-lo.
Eita porra!
É, meu, tá, assim, em questão de ação Godzilla, sabe, ação monstruosa, esse filme tá bem bacana.
Olha, quando teve aquele Kong e a Ilha da Caveira,
uhum,
não tinha um papo que depois ele ia se encontrar com o Godzilla?
Sim, mas é que esse 2 já tava engatilhado na época.
Ah, existe essa possibilidade ou...
Sim, ainda existe a possibilidade. Só que eu não sei como é que eu vou fazer, não, mas existe. A possibilidade existe.
Que é o Monsterverse, né?
É, eles estão chamando de Monsterverse. Mas eu particularmente prefiro separadinho, bonitinho. E se forem fazer um filme com os dois, não fazer muito alarde, não. Senão põe muita expectativa.
É melhor do que aquele Dark Universe. Nossa, e anunciaram, vai ter Javier Bardem, vai ter Johnny Depp, vai ter...
Você só viu o motor do avião.
Mas eu concordo que esse filme seja realmente o filme da semana barra do ano, né? O filme dessa semana do ano, porque ele é um blockbuster, então tem muita gente que gosta do Godzilla e vai pros cinemas pra rever o Godzilla, então deve ser sucesso de bilheteria nessa estreia.
Vamos torcer, que eu gosto desse tipo de filme, assim, eu vou torcer. É, você tava falando que você não gosta dos filmes antigos, né? O pessoal te julga por isso. Deixa eu te perguntar, você conhece Gamera?
Não.
Então eu vou te julgar, assim, você é uma péssima cinéfila. Gamera era uma tartaruga gigante. Você conheceu? Você esqueceu a ver, não?
Sim.
Passava muito na Record à tarde.
Era uma rival do Godzilla.
Era uma tartaruga gigante que, meu, ela escondia a cabeça e as pernas dentro do casco e ela voava como se fosse um foguete. Eu nunca entendi como é que isso funcionava. Tinha uma série de filmes, né? Depois você procura, Gamera.
Ah, tem um filme de 2005, eu acho. Horrível.
As pessoas me julgam que eu gosto de Malditas Aranhas também.
A Malditas Aranhas tá leve. Tá leve.
Gente, eu adoro Malditas Aranhas, de verdade.
O Edson, ele grava o podcast.
Sim.
Daí você já imagina.
Aham.
E uma vez eu falei de um filme teste que ele não conhecia. Esse é o nível do quanto a gente ama essas bostas.
E Psycho Cop?
Psycho Cop! Psycho Cop, que tem Psycho Cop 2 e Psycho Cop 3 Férias no Havaí, que é horrível, não assista.
Ai, meu Deus.
Não, o meu irmão, ele comprou um daqueles sistemas que tem streaming e torrent, tem tudo, todos os canais do mundo, tem tudo no mesmo serviço.
Uh-huh.
Aí ele falou assim, qualquer filme que você pedir vai ter aí.
Ai, meu Deus.
Aí eu, qualquer filme, põe aí Psycho Cop. O 1 tinha que baixar. Até aí, beleza. Com uma boa conexão, você baixava logo. O 2, você tinha que encomendar pros mantenedores do serviço pra eles acharem e disponibilizar. E só tinha o trailer.
Meu Deus!
Falei, yeah. Ó, você falou que tinha tudo. Não tem Psycho Cop. O pior é que assim, Psycho Cop 1, ele já é mal feito. Psycho Cop 2, nem o mesmo ator eles mantiveram.
Meu Deus.
É.
Parece novela mexicana que troca no meio, né?
Não, porque a história é basicamente um policial que ficou psicótico, né? Psycho Cop.
Uhum. Tá no título, né?
É. O título é bem autoexplicativo. E aí no terceiro, o Psycho Cop vai tirar férias no Havaí e fica psicótico de novo. Puta, eu acho que eu acabei de encontrar o filme completo no YouTube.
Que isso?
Tem, não? Foi de lá que eu achei.
Achei Psycho Cop no YouTube, que delícia.
Eu pensei que
nossa, vou trabalhar isso em aula com os meus alunos.
Gente, tô... realmente, tem aqui, ninguém está em segurança dublado.
Dublado, olha que delícia. E o 2, né, que é o Retorno Maldito, que é no prédio. Que o prédio tá rolando mó festa das putaria.
Ai, meu Deus. Aquela cor dos anos 80, né? Tipo...
Que delícia.
Eu só falo, quando descobriram que existia cor, né?
É.
Iam usar todas.
Ó, vamos pra Mar, que esse eu vi o trailer, eu sei do que se trata.
Ah, Mar, oi?
Olha, eu nem tinha pensado a piada.
Como assim?
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
Ma, o diretor é o Tate Taylor. No elenco nós temos a Octavia Spencer, que além disso é produtora. Também temos a Juliette Lewis, Michaela Miller, Tate Taylor, é uma participação do diretor. A Allison Janney também fazendo uma participaçãozinha. Esse filme que é um misto de suspense com terror, produção americana de 2019. E na história você tem o seguinte, você tem a Maggie, né, é uma adolescente, você tem os amigos dela, que um belo dia pedem para Suan, né, que é a Octavia Spencer, que é a Ma, vamos dizer assim, pedem para ela comprar bebida para elas, para a turminha. Ela vai, a Octavia Spencer vai e compra bebida para a turminha. Eles, pô, que legal, não sei o quê. E não só isso, ela também fala assim, ó, se vocês quiserem ir lá para minha casa, lá eu deixo vocês usarem o porão para beber, vocês podem ficar à vontade. Pessoal, tá legal, aí eles vão, usam o porão, ela só fala, ó, a única regra, vamos dizer, você pode fazer o que quiser, a única regra, o porão é bem arrumadinho, tá, né? Não é o porão de MTV, não. Falou assim, ó, a única regra é, vocês não usam lá em cima, é só aqui embaixo, beleza? E eles, tá, beleza. Só que assim, vai crescendo, né, essa amizade, né? Essa amizade permissiva, né? Entre a Suan e os adolescentes, até que as coisas vão ficando complicadas. Complicadas a que ponto? A ponto dela manter, por exemplo, os jovens como reféns na casa dela, e se eles tentarem sair, eles vão morrer. Motivo? O motivo é bem simples. Alguma coisa aconteceu com a Suan quando ela era adolescente. Os culpados são os pais desses adolescentes. E agora ela vai se vingar do que os pais fizeram nos filhos. O detalhe é que esse filme aqui é mais uma produção da Blumhouse, naquele estilo, sabe? Filme de baixo custo, onde um nome, né, no caso Octavia Spencer, né, que todo mundo tá acostumado a ver fazendo comédia, ou então quando ela faz drama, normalmente ela é o alívio cômico, né? E ela tá fazendo um papel um pouquinho diferente aqui, né? Então, ela é o nome, né, no filme, que vai chamar atenção pra esse filme.
Esse é um filme que eu tô muito ansiosa pra ver, de verdade. Eu gostei muito da sinopse do filme, gostei muito do trailer. Eu amo a Octavia Spencer, então já é uma coisa pra me deixar ansiosa pelo filme. E exatamente pelo que você falou, pelo fato dela tá fazendo uma coisa diferente do que ela geralmente faz, isso é uma coisa legal, porque a gente vai ver ela de uma outra forma. Ou ela é uma pessoa que faz um filme ligado à escravidão, ou ligado a questões raciais, ou ela é uma pessoa que faz um filme engraçadinho e tal, e agora a gente vai ver ela um pouco mais densa, um pouco mais... explorar um outro lado. Exatamente, explorar um outro lado da Octavia Spencer. Então eu tô muito feliz de vê-la de outra forma. E ainda mais que eu acho que são os produtores que fizeram Get Out também, né? É um outro filme terror suspense com protagonistas negros, o que também é muito importante da gente falar, que normalmente isso não acontece. Então os produtores de Get Out estão fazendo isso com Mai, com outro filme que agora não lembro o nome. E é muito legal a gente ver isso, a aceitação do público com esses filmes. Então é um filme que eu quero muito assistir.
O outro filme é o nosso.
Isso.
O Corra simplesmente mostra a verdade, né? Que gente branca é louca.
Não posso discordar.
Na verdade, todo mundo é maluco. Normal não é
gente branca. Todo mundo é maluco, mas gente branca é mais.
Não, gente branca é insano, é outro nível. Mas tem gente que não quer admitir, né? Que é louco.
Verdade.
É como falado, né? O Octavia Spencer, ela já demonstrou as habilidades dela em vários pontos. Faltava o vilanesco, vamos dizer assim, né?
Sim.
Agora não mais. Depois da cena que ela decapita um menino.
Vamos pro próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Homem que Matou Dom Quixote, finalmente.
Hey!
O diretor é o Terry Gilliam. No elenco nós temos o Adam Driver, o Jonathan Pryce, fazendo papel de maluco, o Stellan Skarsgård, a Olga Kurylenko. Esse filme aqui é um misto de drama com aventura. É uma coprodução Espanha, Bélgica, França, Portugal e Reino Unido. E filme feito em 2018. E, bom, primeiro eu falo do projeto, né? Depois de 30 anos, finalmente saiu do papel. Né? Pra gente, 30 anos, mas quando o filme saiu lá fora, faziam 29 anos. Você conhece a história desse filme, Isabelle?
Não, não conheço.
Em 1989, o Terry Gilliam queria fazer um filme sobre o Don Quixote. Seria a história do Don Quixote. Só aconteceu um monte de coisa, então um ator teve um problema, outro ator teve outro. O equipamento foi estragado, não lembro se foi terremoto, se foi furacão, o que foi que passou. Mas estragou o equipamento, perderam um monte de coisa. Esse filme, aí teve investidor que largou o projeto. Então esse filme teve tantas idas e vindas que falaram assim que a própria história da produção do filme daria um filme em si. Essa história virou um documentário em 2002, que é narrado pelo...
E o filme é nada.
Inclusive o documentário é narrado pelo Jeff Bridges, né? Mostrando todas as desventuras do Terry Gilliam pra fazer isso.
Lost in La Mancha.
Aí, o que aconteceu? Ele conseguiu retomar, finalmente, em 2016. Só que em vez dele fazer... Que ele queria fazer um filme sobre... que seria a história de Don Quixote mesmo, de acordo com o livro.
Sim.
Só que em 2016, quando ele retomou o projeto, ele resolveu fazer de maneira diferente. Ele misturou as duas coisas. O primeiro projeto com o que aconteceu na vida real. Então, a história que nós temos no filme é a seguinte. Você tem o Adam Driver, né, que hoje é um diretor de comerciais até bem sucedido. E surge para ele uma chance dele fazer um filme, né, vamos dizer assim, um filme sério, um filme grande. E aí ele se lembra que quando ele era bem jovem assim, pro Adam Driver, 12 anos atrás, ele teria tentado fazer um filme contando a história do Don Quixote. Só que como era, né, ele estava na faculdade ainda, era a conclusão de curso, ele viajou para a Espanha e procurou por pessoas que não fossem atores, né, atores nem atrizes, para fazer esse filme. E acabou que o projeto não deu certo. Agora, passados 12 anos que ele pode fazer o filme, o que ele resolve fazer? Ele resolve voltar na Espanha e procurar as mesmas pessoas para fazer o filme. Com um detalhe, o cara que ele tinha escolhido para ser o Don Quixote, que é o Jonathan Pryce, o que aconteceu? O cara era um sapateiro, e na época em que eles estavam tentando filmar, o Adam Driver ficava forçando ele, né? Tipo, exigindo dele, tentando extrair dele a atuação. O que aconteceu foi que o cara enlouqueceu e ele pensa que é Don Quixote.
Mentira.
E de cara ele já identifica o Adam Driver como o Sancho.
Meu Deus!
Então, o filme, ele tem, né, primeiro, a parte que é na nossa situação, um flashback contando o que o Adam Driver tentou fazer, que é pura comédia, né, ele tentando dirigir os não atores. Depois tem a situação dele atual, né, já como um diretor bem sucedido, mas, né, diretor de comerciais. E depois você tem a situação dele tentando retomar as filmagens e transformar tudo aquilo num filme. E ele realmente procurando os atores e atrizes, né, que não eram profissionais. E tipo, né, a menina que tinha 12 anos, agora tem 25, sabe?
Aham.
Mas ela ainda quer fazer o papel da criança no filme. Então, o filme tem todas essas coisas, né? Meu, pra você ter uma ideia do pessoal que chegou na época que o filme tava, né, que tava tentando rolar, que tava rolando a produção, pros papéis, tanto do Don Quixote quanto do papel que é interpretado agora pelo Adam Driver, já passou o Johnny Depp, o Ian McGregor, o Robin Williams e o Jean Roquefort. Esse Jean Roquefort foi o cara que ele teve um problema de próstata durante a filmagem.
Gente, a história desse filme é sensacional, cara. Sensacional. Já quero ver.
Mas então, se der uma procuradinha, tem, né, um documentário que, como disse o Esquiz, né, O Perdido em La Mancha, que é de 2002 e é dirigido pelo Kate Fulton.
Sim.
É, o Terry Gilliam, ele é um baita do diretor, né? O Doze Macacos foi indicado ao Oscar, né? Praticamente todo filme dele acaba sendo indicado ao Oscar. Mas ele...
Oi? Ou premiado em outros eventos também, né? Que o Oscar... Sim. Não é esse Oscar todo.
É que o Oscar tem mais publicidade. O meu favorito dele...
Eu concordo plenamente.
É As Aventuras do Barão de Munchausen, né? Que eu acho esse filme incrível. Ele já teve problema com outras produções, como O Imaginário do Dr. Parnassus, que era o Heath Ledger, né? E aí ele teve que dar um jeito de inventar que o Dr. Parnassus, quando viaja pelo mundo dos sonhos, muda de rosto pra pôr outros atores, né? Que aí entraram o Johnny Depp, o Jude Law e o Colin Farrell, eu acho que é. É, o Colin Farrell devia estar sóbrio. E eu acho que tudo isso...
Uma coisa que eu lembro que era que o pessoal que participou eram amigos do Heath Ledger.
Sim, sim. É, pra ajudar a finalizar o filme em nome dele. Tanto que eles pediram pra não serem creditados na abertura junto com o Heath Ledger. Mas eu acho que tudo isso é castigo divino pelo filme que ele lançou em 1985, chamado Brasil. Tá, que...
eu nunca entendi porque aquele filme chamava Brasil, mas tudo bem.
Cara, é uma sátira de 1984 sobre um governo totalitarista. Você realmente não sabe o porquê?
É, então, eu acho que isso é realmente um retrato brasileiro.
Eu acho que ele fez isso porque ele e aquele bando de Monty Python é tudo vagabundo. Tá, adorador, okay, das cobras, tá, ok? Terrível, cara, né? Brasil caboclo. Ele faz todos os filmes dele no local onde antes era um cemitério indígena.
Pronto.
Mas é claro que eu vou conferir, porque Terry Gilliam, né? É Terry Gilliam.
Aliás, quando o filme já tava pronto e o Terry Gilliam tava fazendo trabalho no lançamento dele, ele teve um derrame.
Por que não, né?
Não, o legal é que ele dando entrevista e falando assim: não, mas não foi nada grave, não. Eu só fiquei com... perdi um pouco da visão do olho esquerdo. Falou: mas como eu sou um diretor visionário, isso vai me prejudicar um bocado. Vamos ao próximo filme?
Vamos a nós.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Rindo à Toa, Humor Sem Limites. Os diretores são o Cláudio Manuel, o Álvaro Campos, a Ale Braga, agora não sei se é o Ale ou a Ale, mas então é um Ale Braga. No elenco nós temos um monte de gente, todo mundo que trabalhou na Globo, tá? Entre os anos 80 e 90.
É homem.
É homem? Beleza. Bom, eu não vou enumerar todo mundo que participa aqui, tem gente pra caramba. Eu só estranhei do Roger, do Trajigor, tá aqui, mas é por causa da música.
Não, mas é que ele atualmente tem investido na linha de comediante.
Sim, é, mas é que esse filme, ele não se refere aos dias atuais, ele se refere aos anos 80 e 90.
Não, mas então, que a questão é que ele tá entrando agora nesse campo da comédia, então faz sentido ele participar do filme, sabe?
Não, vou voltar de novo. Ele não está no filme por causa dele estar hoje trabalhando com comédia. Ele está no filme por causa da música dele. E pelo mesmo motivo está o Premeditando Breck e a Blitz.
Entendi.
O Evandro Mesquita, ele não está aqui como ator também. O Evandro Mesquita, embora seja um bom ator de comédia, mas ele não está aqui como ator, ele está aqui como músico. Tem outros, uhum, também. Né, que, tipo assim, eu vi a ficha e falei: por que o Roger está aqui se pra época não tinha nada a ver? Aí eu fui ver e não, que eles estão considerando a música também como humor da época. Agora, antes disso, deixa eu mandar um abraço para a Rede Globo, né? Porque aquele Rede Globo, porque é o seguinte, o pessoal vai, faz, na verdade é uma trilogia, né? Essa aqui é a segunda parte. A primeira era sobre o humor em época da ditadura, né?
Que saiu esse ano também.
Sim, foi em fevereiro. Que era o Tá Rindo do Quê, o nome do outro filme. E aí esse aqui é o segundo, e depois vai ter um terceiro, aí sim, retratando até os tempos atuais, né? O final dos anos 90 e os tempos atuais. Aí, né, vamos ver aqui, né, o que nós temos aqui, vamos dizer assim, né, o pacote promocional, né? Do que o pessoal tá lançando aqui pra gente conhecer um pouquinho do filme antes de assistir. Aí você vai ver o trailer. E o que acontece com o trailer? Você não encontra o trailer em lugar nenhum. Simplesmente não encontra. Beleza, vamos dar uma fuçada. Deu uma fuçada melhor e consegui encontrar um link pro trailer. Só que no link diz que o filme tem, ou melhor, o próprio trailer, né, tem, vamos assim, imagens pertencentes à Rede Globo e por causa disso a Globo bloqueou por causa dos direitos autorais.
Que isso?
Ou seja, você tem um filme, né, um documentário que trata do humor, somente na televisão, pós-ditadura, ou seja, pós-censura. E o que acontece com o trailer? Ele é censurado.
Muito bom, né, gente? Vamos combinar, né?
Então, mas basicamente esse filme aqui, ele vai falar. Bom, o Cláudio Manoel é, né, lógico, um dos criadores do Cacete Planeta, né? Da Cacete Popular, depois do programa Cacete Planeta. Então, tomando como foco assim, ali a criação do TV Pirata e todo o pessoal que esteve envolvido, né, na produção do programa, é só o início, tá? E depois disso, conversando com vários atores, atrizes, diretores, produtores, aí entra, né, a questão da música também, né? O humor na música, tudo isso, né? E também tem a questão, também ele vai falar até a questão dos cartoons, né? A revista Chiclete com Banana, por exemplo, que é da época, tudo mais. Meu, o filme é bem abrangente, o trabalho é super bem feito. Então você tem tanto imagens de arquivo com relação a isso, quanto o pessoal que trabalhou na época e trabalhou com cada um desses produtos, contando, né, como que era a produção, como eles até diziam, né, num ambiente que você não sabia se você podia ou não falar de determinados assuntos, já que, né, vamos dizer assim, até 6 meses antes, você falasse de determinado assunto, você era preso, né? Era aquela coisa, né? Eu falava, vou contar uma piada que um judeu e um papagaio entraram no bar. Você já olha de lado dessa polícia, não tá tirando cacetete, sabe?
Uhum.
Então, é mais ou menos nessa linha. É o pessoal que, pós-ditadura, né, meio que arriscou a fazer humor de várias maneiras, com vários enfoques, né? E esse filme abrange desde, né, do meados dos anos 80 até o final dos anos 90. Tá bacana, menos a atitude da Rede Globo.
Eu adoro o fato de que é um filme pra falar sobre o período pós-censura e o filme é censurado. Ai, ai, viu? Ah, tá de parabéns, Rede Globo. Mas tem vários aí que eu mesmo admiro muito na comédia, né? Tem Luiz Fernando Guimarães, tem Laerte, tem Niso. Sim. Neto e tem um dos que eu considero melhores roteiristas aí de comédia, que é o Miguel Falabella.
Sim.
Eu adorava Pé na Cova.
Gente, Miguel Falabella, ele é um cara muito brilhante, assim. Você para 15 minutos pra ouvir ele falar, você fica de boca aberta. Eu também amava Pé na Cova. Eu achava Pé na Cova um retrato carioca brasileiro. É incrível. E, pô, não tem nem o que falar dele. Gosto muito da atuação do Miguel Falabella com relação ao cinema e às séries, a TV como um todo. Gosto mesmo.
Você viu ele no Bial?
Aham, vi sim.
Ele contando a história da babá?
Aham.
Edson, você viu?
Não.
Puta, porque ele falou que a atriz que faz a babá no Pé na Cova participou do último episódio do Toma Lá da Cá. E era pra ela pegar, tipo, um liquidificador que ele ia pegar e ela tinha que puxar meio naquilo de, não, é meu. E ele falou assim, olha, esquece que eu sou o Miguel Falabella, você tá atuando. Ela fez aquilo com tanta garra, como se o liquidificador fosse dela mesmo, que quando ele foi fazer o Pé na Cova, ele falou, eu preciso chamar aquela mulher.
E assim melhor... que ele vai montando a equipe dele, assim, só através das séries que ele vai fazendo, ele vai puxando um, vai puxando o outro, que ele vai encontrando, assim, de uma forma... Tanto que você vê que Pé na Cova tem muitas pessoas que vieram de outras séries, assim, como as outras atuais que ele faz, então... ele sempre vai olhando assim, e aí a pessoa, você pode ver que você vai encontrar, se ele gostar, você vai encontrar essa pessoa em duas ou três séries dele, pelo menos.
Ou, no caso da Marília Pêra, você continua vivo, né?
É.
E ali, infelizmente, fazer.
O legal foi quando ele falou... o papel dela foi maravilhoso.
É, o legal foi quando ele fala assim, o porteiro da Globo diz, quando tá cheio de gente esquisita, eu sei que é teste pra série sua.
Mas é porque, assim, como a gente vê, por exemplo, nas novelas do SBT ou nas novelas da Record, são pessoas interpretando pessoas pobres com cara de gente rica, né? É sempre aquela pessoa branquinha, dos olhos claros, que tá na favela. Aí você olha e fala, cara, não é assim que funciona. Na favela você vê um monte de gente remelenta, entendeu? Com cabelo pro alto, como era o caso dos personagens ali do Penacova, entendeu? Falando gíria e querendo beber cerveja, entendeu? Querendo fazer festa na hora do velório. Então, assim, a caracterização dele pra um carioca da Zona Norte é incrível.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Rocketman, o diretor é o Dexter Fletcher. Aliás, lembrar aqui que o Elton John é um dos produtores do filme, tá? Também que nós temos o Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard. Esse filme aqui é um misto de, veja bem, biografia, comédia e musical. Produção do Reino Unido de 2019, mas ele também é o filme cartilha do Oscar da semana. Porque esse Bohemian Rhapsody pode, Rocketman também pode.
Agora a minha pergunta é: o Edward Mãos de Tesoura, que editou Bohemian Rhapsody, tá editando isso também, será?
Não, não está, mas a abordagem... Vamos falar primeiro vamos falar um geralzão, né? Mas primeiro, no Bohemian Rhapsody falavam, vamos minimizar a questão da homossexualidade, não vamos falar muito disso não. Vamos minimizar a questão das drogas, sabe? Não vamos falar muito disso não. Meu, Rocketman não. Ele é homossexual? Sim, ele é homossexual. Quanto? Muito. Ele tem um problema com drogas? Se ele tem um problema com drogas? Teve. Ele foi internado por conta disso? Foi. Então ele foi internado por causa disso. Não sabe, não tem por que mentir.
Uhum.
Então, o fato do Elton John ser um dos produtores, chegaram a pensar assim, putz, o filme vai ficar mais picotado que o do Fred Mercury, né? E não ficou. Então mostra o relacionamento dele com a família, né, toda a questão dele musical. E tem um filme, tem todo um viés psicológico, sabe? Até alguns críticos torceram meio que o nariz pra isso, né? Por conta disso, pra dizer assim, eles querem dizer que todo artista é amargurado. Não quer dizer que todo artista é amargurado, quer dizer que o Elton John era amargurado. Se não fosse amargurado, ele não tava usando drogas. Tem toda a questão, a juventude dele, né, o início dele na música, tal, o modo, como, né, os porquês, né, dele meio que, entre aspas, se isolar na música, né, a relação da mudança do nome, né, que o nome dele é Reginald, né, e inclusive quando ele começa a se apresentar, né, o nome dele que ele usava era Reggie, né, há muito tempo atrás, e depois a questão de adotar o nome e tal, Elton John e tudo mais. E o detalhe, como eu falei, esse filme aqui é um musical. Então o que que eles fizeram na produção do filme? Tem situações, sabe aquela situação de musicais que tipo as pessoas estão na rua dançando e cantando?
Uhum.
Você tem isso nesse filme. Então algumas músicas que ele fez pra, vamos dizer assim, por causa de um relacionamento que ele teve, por causa de uma discussão com os pais, por exemplo, o que que acontece? De repente começa a tocar no fundo a música e o pai dele começa a recitar as letras. Se o pai dele fosse interpretado pelo William Shatner, ele ficaria perfeito. Tá? Tipo assim. A situação não é essa, sabe? Tipo, o pai vai recitar Rocketman, por exemplo. Não, mas são os personagens citando as letras das músicas dentro daquela situação, entendeu?
Sim.
Eu gosto disso.
E tem uma parte, tipo assim, ele tocando, ele tá no show tocando, e ele começa a flutuar no piano, e ele olha pra plateia. Inclusive, tem um dos trailers, tem essa cena, tem um pedacinho dessa cena. Ele tá tocando, cantando, de repente ele começa a flutuar, né? Tipo assim, sabe? Tipo, ele usa o piano como se fosse uma âncora pra não voar, e quando ele olha pra plateia, toda a plateia tá flutuando junto com ele. Então, tem esse lado onírico, né? Vamos dizer assim, né? Esse lado meio sonho. Mas é por quê? Porque eles resolveram tratar o filme exatamente como, né, a vida dele, um musical.
Sim.
Então, tá bacana o filme, tá bem bacana, tá bem dirigido, tá bem conduzido. Meu, o Taron Egerton, né, que é um ator que tá crescendo, né? Inclusive, ele já contracenou com o Elton John, né? No Kingsman 2. E o Elton John faz uma...
É verdade.
Peraí, o Elton John tá no filme?
Tá.
Do Kingsman 2. Sabendo.
Meu, ele dá uma voadora no filme.
É, ele é um dos Kingsman, não é? Eu acho que não lembro direito do filme.
Não, ele é sequestrado.
Ah, é verdade, é verdade.
Mas ele é o Elton John, Elton John?
Sim, ele é Elton John, Elton John. Meu, e ele é mantido em cativeiro e paramentado como Elton John pra fazer um show. E tem uma parte na cena final em que ele, quando ele, né, tá em fuga, vamos dizer, tá em fuga, né?
Uhum.
E aí ele vai num dos vilões assim, né, em câmera lenta, ele pula, estende as pernas e dá uma voadora. Meu, todo paramentado de Elton John, inclusive se procurar Elton John Kick, tem o gif dele dando uma porrada no vilão.
Tem uma observação a fazer, porque eu não vi Bohemian Rhapsody, mas uma cine musicobiografia que me agrada e me desagrada ao mesmo tempo é Ray.
Eu amo Ray.
Eu
gente.
Adoro a parte musical de Ray. Eu adoro como é estruturado o ambiente. Eu não gosto de como colocam mais ou menos assim. Ah, ele usa drogas. E aí uma vez ele usa droga e fala: ah, então tá bom. Não precisamos mostrar mais nem falar disso.
É, no Bohemian Rhapsody é assim também. É bem en passant, assim, essa parte das festinhas e tal.
É, eu acho que tem uma cena só com festa, vamos dizer assim.
Sugestão.
Que é basicamente no fim, né? Só pra dizer que ele teve uma redenção, assim.
Aí tem uma cena que podia ser melhor, que podia mostrar o banheirão com um caminhoneiro americano lá, né?
Sim.
Só que não mostra eles entrando assim, então. Né?
Sim, é legal a gente perceber que talvez esse erro não seja cometido em Rocketman, porque o Dexter Fletcher, que é o diretor desse filme, ele participou da equipe técnica de Bohemian Rhapsody. Então, pode ser que ele tenha aprendido com os erros, né? Então, a gente pode...
E eu lembro que eu falei pra um aluno que o bom de Bohemian Rhapsody fazer dinheiro é que outras histórias do mundo da música contemporânea poderiam virar filmes também. Estamos vendo aí Rocketman, apesar do trailer de Rocketman não tocar Rocketman, né?
Toca-se o senhor...
O primeiro trailer não toca. Não vem. Toca todas as músicas. Toca Your Song, toca Bernie and the Jets. Se bobear, toca até Whatever Gets You Through the Night com o John Lennon. Mas não toca Rocketman. Que eu fiquei assim, porra, é o nome da música. Toca uma notinha. Essa porra já tocou até em Californication. Mas tudo bem.
Eu esqueci só uma coisinha. Você falar assim, depois que fizeram Bohemian Rhapsody, outros expoentes da música contemporânea. Meu, o Fred Mercury morreu em 91, você tá ligado?
Daí!
Tipo, tem quase 30 anos pra chamar de contemporâneo.
Ué,
e o Elton John também, né? Não falta que a muito,
gente,
não.
O que a gente tinha de filme da história da música? Vamos dizer, quando o Fred Mercury morreu, o que a gente tinha? Amadeus.
Ganhou o Oscar. O Fred Mercury também.
O Oscar não é muito padrão, não, né? Mas.
Mas assim, Amadeus. Ganhou, entendeu?
Ganhou, não interessa.
Nós temos um filme do Queen, que queira ou não, o Queen toca no streaming, toca na rádio, entendeu? Agora com o Elton John vai acontecer a mesma coisa. Ah, você...
Assim como aconteceu em DC City do Michael Jackson, é pra requentar aí a indústria.
Dá uma requentada. Agora, eles são contemporâneos, né? Eles são a chamada, porque Mozart, Bach, eles são o que? A música clássica. Qual é o contrário do clássico? O moderno, o contemporâneo, né?
Então, assim, o nosso contemporâneo não é, mas a gente pode dizer que não seria também música clássica.
Ainda mais o Elton John,
porque seja no nosso tempo.
Você fala do Fred Mercury morreu há quase 30 anos, o Elton John ainda tá aí, entendeu? Ele tá fazendo carpool karaoke no
YouTube. É verdade.
Então, são histórias muito mais recentes do que a indústria cinematográfica se permitia fazer um tempo atrás.
Sim.
Né? Ah, não!
Tem documentários, né? Tem, por exemplo, aquele The Wonders, O Senhor Não Acabou, aquele documentário. Né?
Então, The Wonders...
Spinal Tap também é documentário.
The Wonders é meio covardia. Eu entendo que eles quiseram fazer os Beatles, mas eles podiam ter feito The Kinks, entendeu? Eles não precisavam fazer uma cópia de Beatles, mas vamos deixar quieto.
Mas isso que no The Wonders, eles chegam a citar os Beatles, porque o que mais tinha na época eram grupos que imitavam os Beatles.
Sim, mas tem várias coisas ali que são da história dos Beatles. Agora, sobre o Elton John, e sobre Bohemian Rhapsody, Rocketman e tudo mais, a história que é contada do Elton John, obviamente, já tem aí uns bons 40 anos. Mas permite, se Rocketman fizer dinheiro, vai permitir mais investimento nisso, né? Aí a gente pode ver, porra, sei lá, um filme sobre a formação do Duran Duran, se bobear. Eu não sei se a história já é interessante, teve. Mas... um filme sobre os irmãos Gallagher.
Não.
Nossa, é muito chato, né?
Já teve, The Wonders. Não precisa.
Não é The Wonders, para com isso. Então, sabe, esse tipo de investimento nesse lado é interessante. Bom, os meus alunos, que eu tenho muito aluno adolescente, eles passaram a adorar a Queen, eles não tinham ideia. Todo mundo sai ganhando. Então, tô feliz,
eu gosto
muito do Elton John. E eu acho que os serviços de streaming e tudo mais agora vão dar uma trabalhada na imagem do Elton John. Aliás, você ouvinte pode ir lá conferir o Fita Cassete. Teve duas edições, cada uma com 7 músicas do Elton John. Vai lá em comboconteúdo.com. Aproveita e nos apoia no apoia.se/combo.
Por isso tá defendendo.
Só um adendo, eu lembrei de dois filmes aí que por um acaso são nomes de músicas também. Na época que eu era criança, pelo menos, eu vi e gostei. Um é o La Bamba, o outro é Great Balls of Fire, né? Que fala da carreira do Jerry Lee Lewis, que eram vivos na época, acho que sim. Não, o La Bamba já tinha morrido, né?
Posso falar uma coisa?
O Jerry Lewis é vivo até hoje,
só fizeram esses filmes porque termina em tragédia.
Peraí, o Great Balls of Fire não termina em tragédia não, velho.
E a pedofilia?
Não conta, na época não era pecado.
Mas isso era antes do final do filme, né? Na época era legal.
Mas entende? Eles não são contados como... O La Bamba não é um filme de música. Ele é um filme de tragédia, que tem música. Sim, sabe? Ele é vendido como um filme de tragédia. Os comerciais falavam, a história do músico que morreu.
Não, eu falei isso pra uma colega de escola e porque eu não sabia que ela... Eu não sabia que ela não sabia que o cara morreria no filme. O filme legal foi, tirando foto que ele morre, ela, como assim ele morre? Eu falei, pô, o cara morreu.
Ah, não, aí eu mando pro inferno que eu falo, spoiler de vida real é matar, né? Tem duas coisas que eu falo que não existe, é spoiler de vida real e de tirinha.
Assim,
não,
spoiler de tirinha?
Spoiler de tirinha. Eu já vi gente reclamando de spoiler de tirinha.
Caraca, esse pessoal não tem vida.
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos para Zatari, Memórias do Labirinto. E eu falo Zatari para deixar claro que tem dois As juntos. Não é supermercado, né? O supermercado é o Zatari.
Não, Zafari.
Adoro aquele.
Zatari, Memórias do Labirinto. O diretor é o Pascoal Zamora. Esse filme aqui é um documentário, uma coprodução Brasil e Argentina, produção de 2018. O tema do filme ele é relativamente simples. Ele retrata um acampamento de refugiados que tem no deserto de Mafra, que fica na fronteira entre a Síria e a Jordânia. Então, é assim, é aquela questão, né? O pessoal, somente o pessoal que está fugindo da guerra civil na Síria, né? E acaba indo parar nesse acampamento, que, meu, é um acampamento gigantesco. Eu não vou dizer que é praticamente uma cidade, porque já é uma cidade. Entende? Só que, né, vamos dizer assim, é uma cidade, como é que dizer, temporária, né? Mas que está virando definitiva. E aí o que o diretor faz no filme primeiro ele dá uma apanhada, né, sobre a situação política, a situação social do pessoal ali, os porquês, né, de cada grupo estar ali, né, do que eles estão fugindo, vamos dizer assim. E depois ele entrevista as pessoas assim, particularmente, né, com um detalhe interessante, cada entrevistado, tipo, a hora que começa a entrevista, você tá vendo o rosto deles e tal, eles cobrem os olhos enquanto contam as histórias. E tipo assim, ele quer, como se eles fossem, em vez de eles estarem simplesmente olhando para o diretor, assim, eu quero que vocês olhem para a sua memória, quero que vocês olhem o que vocês lembram. Então eles cobrem, né, colocam a mão na frente do rosto e cada um começa a contar do que você lembra. Meu, e aí você tem pessoas, vamos dizer assim, mais jovens, mais velhas, idosos, crianças, cada um que se animou a contar a história, contando ele a história. E sim, o filme é bem aquele filme para fazer chorar mesmo, que a situação do pessoal ali é bem periclitante.
Nossa, depois do filme do Elton John vai estar aí.
Não, mas o filme termina com a mensagem de esperança, que termina com o nascimento de uma criança. Todo mundo sabe que nascimento de criança, final de documentário, é a esperança.
E propaganda política também.
Não, propaganda política é beijar bebê.
Não, mostrar a criança é para dar mensagem de esperança.
Em filme de ficção científica, bebê gigante flutuando é sinal de esperança também, no final do filme. Nossa.
Ah, é sinal de muita marola.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme que recomenda. O filme pode ser novo, pode ser velho, pode ser muito velho. E eu vou começar hoje passando a palavra para Isabelle Reis, que está aqui. Ela que é do podcast do Cena do Crime, falando de pessoas muito bacanas que batem muito bem da cachola, né? Só que não.
Só que não.
Pessoinhas cometendo crimes. Que filme você indica?
É um filme que, quando eu assisti, eu me apaixonei, e pelo simples fato que eu sempre quis ser jornalista e sempre quis ser repórter de guerra. Hoje em dia eu não faço isso, mas é uma coisa que eu sempre quis ser. O nome do filme é The Bang Bang Club, ou no Brasil você conhece como Repórter de Guerra. E é um filme basicamente que fala sobre um grupo de jornalistas, fotógrafos, que montam um clube, né? Eles vão pra áreas de conflito na África, e aí eles tiram são histórias reais, baseadas em histórias reais, né? E é um filme que te faz pensar muito, e é um filme muito dinâmico, e você começa a entender como funciona as guerras civis na África e como funciona o sofrimento das pessoas. É um filme que eu sou apaixonada, assisto pelo menos uma vez por ano, então eu recomendo.
Diogo Scoop, você tem algum aí?
É um filme que eu quero recomendar, é um filme espanhol, eu vi na Netflix. O nome do filme é Toque Toque. São pessoas com toque, e o filme inteiro é uma sessão de tratamento de um psicólogo não muito ortodoxo ali, que gera diversas confusões, e cada um tem um toque diferente. Um tem aquele toque de só pisar e não pisar em linhas, o outro, sei lá, aquele toque de voltar para casa e conferir 30 vezes se a chave está trancada, e por aí vai. São seis personagens assim, cada um com um transtorno diferente, se relacionando ali na sala de espera ali do doutor. É bem interessante. Procura na Netflix, quem tem. Eu acho... é uma comédia dramática, assim, uma dramédia, mas aquele filme pra ver no domingo à noite ali, pra começar a semana ali mais pra cima, ali, renovado ali, de certa forma. É isso.
Então, o filme que eu quero indicar é o filme de 1943, que é Lassie, a Força do Coração. Que nome bonito. Que o nome em inglês é Lassie Come Home, que tem a lindinha da Lassie, a cachorrinha que, né, é protagonista de várias histórias. Nessa daí, a família dela tem que sair da Escócia e ir para a Inglaterra por causa da pindaíba. Só que ela fica, porque ela acaba sendo vendida pro Duque, pra família ter algum dinheiro. Só que o jovem Joe fica sentindo falta da Lassie. Essa é a história dos humanos, tá? Mas os humanos que se danem, porque você não vai assistir um filme da Lassie por causa de ser humano. Você assiste o filme da Lassie pra ver a Lassie nadando o rio entre a Escócia e a Inglaterra, se machucando, pulando de pé, quase se ferrando, mas tendo a ajuda de alguns humanos muito bacanas para, no final, chegar junto ao Joe e a família dele e todo mundo ficar feliz. Esse é o objetivo da Lassie nesse filme.
Spoiler!
O nome é Lassie Come Home, né? Não tem muito como. Esse é o primeiro de uma série de 7 filmes que a MGM fez com a personagem. Teve um remake em 2005. E uma coisa muito interessante nesse, você tem aí a Lassie, os personagens, né? A Lassie, o Joe, o pai e a mãe. E tem o Duke com a netinha. Essa netinha, a Priscilla, é interpretada por uma jovem, muito jovenzinha, Elizabeth Taylor.
Sério?
E eu vendo o filme assim, pô, familiar esse rosto aí, hein? Era Elizabeth Taylor. Pra ver como se fosse fazendo a neta do Duke.
Não assisto filme de cachorro. Eu tenho. O meu coração fica apertado. Não consigo.
E ó, se o filme é de 43, ela tinha uns 8 anos quando filmou. A Elizabeth Taylor tinha uns 8 anos quando fez. Novinha de tudo. Quer dizer, tem a Lassie e tem a personagem da Elizabeth Taylor aí como bônus aí, como bônus track da coisa toda. É um filme muito gostoso. Assisti no canal NGT, tava lá passando. A legenda às vezes não se dava muito bem com o filme, às vezes tava adiantado, às vezes tava atrasado, mas filme assim, como é que eu vou dizer? Não filme da Lassie em si, da personagem Lassie, mas filmes desse tipo são filmes muito gostosos de se assistir porque dão um alento no coração, sabe? Que pessoas se ajudam e elas se dão bem, essas coisas todas, né? Não tem ganância, mas tem morte. Edson, qual é o filme que você indica?
Eu vejo que é um filme que é de 93, né, ainda na linha filmes que assisti com os meus filhos. Filme que é de 93, dirigido pelo Joe McTiernan, né, que dirigiu também Duro de Matar e Predador. No filme nós temos o Arnold Schwarzenegger, o F. Murray Abraham, o Charles Dance e o Danny DeVito fazendo voz. Também tem a Sharon Stone fazendo uma pontinha. Eu estou falando de O Último Grande Herói. Filme que o Schwarzenegger interpreta dois papéis, sendo um deles o Jack Slater, que é um herói de filmes de ação, né? E você tem o Danny, né, o Danny Madigan, que é interpretado pelo Austin O'Brien, que é um garoto que é fã desse personagem e que, né, que acaba pegando um ingresso mágico e entra dentro do filme do Jack Slater, né? E daí você vai ter, primeiro, várias confusões dentro da tela, até o momento em que eles saem, né, e outro personagem, que é interpretado pelo Charles Dance, acaba pegando o ingresso, né, e isso aí sim vai virar perigo pro mundo real. Então é um filme de ação, mas também tem um toque de comédia, né? Fica bem bacana. Principalmente quando o personagem do filme, né, ele vem pra vida real e descobre que, né, tipo, ele não consegue quebrar vidro com as próprias mãos e esse tipo de coisa, sabe? E é bem bacana e foi um dos primeiros, vamos dizer assim, passos do Schwarzenegger na comédia. Por isso, bem bacana.
Muito massa isso daí. Eu lembro que o vilão do filme é aquele, o fantasma do metrô do Ghost, né?
É um deles.
O vilão da porrada, vamos dizer assim. Né?
É, o cara do machado.
Vai lá com o machado pra matar. Então. Eu gosto desse filme. Boa lembrança.
O vilão intelectual é o Tywin Lannister. Gera vai nessa época.
F. Murray Abraham, que é um dos atores favoritos de Homer Simpson. Uhum. Aqui tem informação.
E que nesse filme tem uma cena muito bacana, porque ele é policial, né? F. Murray Abraham, né? Aí o moleque vira pro Schwarzenegger e fala: não confia nele, ele matou o Mozart. E no final ele se revela um traidor, né? Aí o Schwarzenegger: mas você não viu o garoto? Eu matei o Mozart.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.